para fazer as adequações de linguagem parlamentar, que tem tudo, tem o seu certos padrões, né? E a CNA, como entidade mãe, que cuida muito bem de todos os segmentos, inclusive convive com todos os ministérios e com todos os deputados, com a frente parlamentar do agronegócio, né? Vai trazer justamente um ajuste adequado para os deputados entregarem essas emendas tempestivamente, para que depois venham justamente as modificações necessárias e a ampliação de benefícios, porque nós não podemos ficar com a safra de seca, onde perdemos em 2 anos 30 milhões de toneladas armazenadas para pagar com condições de juro contratual, né? E dentro do prazo que foi estipulado, que é 2, no máximo 3 anos. E obviamente que ficou muito longe daquela proposta da Farsul de 2 anos de carência, 15 anos com 3%. Isso nos lembra que, até não tem o nome de securitização, mas é de reconstrução. Que a securitização, quando foi feita, ela estava produzindo no Brasil 140 milhões de toneladas. Estavam os bancos indo quebrando, estavam os produtores quebrados, e houve a securitização com juros de 3%, parcela fixa, 20 anos, que trouxe um ajuste. Para cada 100 sacos que o produtor devia, ele estava devendo 300. Aí foi por circunstância do plano Collor, do plano Real. O plano Collor levou 76% de aumento, o plano Real levou 53% para os demais produtores, né? Não pegou todos. Mas, em resumo, para cada 100 sacos, nós devíamos 300. E com esse ajuste de juro fixo e 20 anos, e o PESA 25 anos, trouxe uma condição favorável que todo mundo está pagando, e a produção de grãos no outro ano subiu para de 140 para 208, aliás, de 70 milhões para 140 milhões. E hoje estamos aí com uma previsão de 300, 350 milhões, de cada 5 pratos mundial, um é brasileiro. Então nós temos uma responsabilidade de produção de alimento e sanidade da fome, não só no Brasil, mas no mundo todo, que a disposição geográfica no planeta é muito desproporcional. Tem países com 1,4 bilhões, outros com 1,2 bilhões e não tem comida o suficiente. E o Brasil é uma grande potência em termos de... São os maiores exportadores de praticamente os principais commodities, né? Especialmente soja, que é a proteína básica para a humanidade. E, digamos assim, estamos à disposição, e a Farsul, com toda a sua equipe, a equipe jurídica, econômica, de crédito, seguro, trabalhando, irmanado com os nossos parlamentares, obviamente com a FETAG, também com a Alcergs, com a FECOAGRO, e também com, dando assim, apoio a essa posição do SOS Agro, que está organizando esses movimentos pacíficos, apolíticos e ordeiros, e que é assim que, eu digo assim, política se faz com manifestações nesse nível. Então, dia 8 aí, obviamente, deverá ter uma grande mobilização no estado todo, inclusive também na capital, porque os municípios já estão se organizando, deu para ver. E estamos presentes aí, participando e fazendo o empenho máximo para contribuir com as nossas informações ao sistema e, obviamente, trazer os benefícios aos produtores de todo o estado do Rio Grande do Sul. E queremos justamente também tirar essas manchas, os municípios que não têm situação de emergência, mas se comprovar através de laudo e o Conselho Municipal, se for necessário, teria que ter enquadramento, porque tem produtores, obviamente, que mesmo sem situação de emergência decretada, até 31 de julho, ele tem perdas similares a muitos produtores que estão em situação de emergência em municípios de calamidade. Então, razão pela qual nós estamos pedindo uma abertura nessa possibilidade, já que tem os conselhos e os laudos para trazer a veracidade desses fatos, né? Seria isso aí, Tiago, uma oportunidade, e agradeço a posição e muito bom o programa para informar que espumosa, sei que estão pegando vários municípios aí, e os produtores estão precisando de conforto, não só econômico, mas também emocional, porque eu entendo e sinto na carne que eu também sou produtor rural. E é muito difícil sobreviver no Rio Grande do Sul se não tiver uma flexibilização dentro de uma similaridade com a proposição inicial da Farsul, que tanto é apoiada por todas as demais entidades, inclusive, principalmente, pelo SOS Agro RS.
Muito bem. Elmar, muito esclarecedora a sua posição e a posição da Farsul. Muito obrigado pela sua participação na nossa mesa redonda. E só mais um minuto aí para o senhor dizer há quantos anos o Elmar está no trabalho aí na luta sindical. Eu lembro do Elmar desde os assuntos técnicos debatidos no Clube Amigos da Terra, né? E, ao qual o senhor foi representante por muitos anos, né?
Aliás, o início desse meu processo entrou quando eu sou filho de produtor, fiz uma empresa de planejamento, financei no plano Collor uma lavoura em meu nome como pequeno produtor, médio produtor, e meu pai como demais, que na época era grande produtor. Nós pegamos 16 sacos e pagamos com 14. Meu pai pegou 16 sacos e pagou 32 sacos. E aí eu estudei, fiz em cartolina ainda os procedimentos, levei para Ascamagem, Colorado, e onde eu recebi uma homenagem de todos os vereadores do Alto Jacuí pelas informações prestadas, e aí as câmaras, que é a base da política, começou a inflamar a posição junto com os prefeitos, e levamos o assunto para Farsu, que eu nem conhecia, nem sabia o que era. Me botaram secretário do sindicato e assim foi. Então, desde então, aí veio o Esperoto, eu sempre fui presidente da Comissão de Crédito e Seguro Agrícola, e sempre fui assessor e sócio da lavoura dele. E a gente teve um convívio, então, e participamos de forma técnica. Na época não tinha o nosso gênio conhecedor, Antônio da Luz, ele estava estudante ainda, né? Então, as informações eu tinha em função da experiência que a gente tinha como operador de projetos, e até hoje a Epagre faz os projetos, a empresa que tem um convênio Coban, e sempre é a célula justamente trazer as informações, porque a gente tem esses três lados. Eu sou produtor, eu sou agrônomo e tenho planejamento e trabalhei em banco. Então essa facilidade desses conhecimentos é que me expôs a participar de forma tão intensiva, e hoje eu cheguei na posição de vice-presidente, né, junto com o excelente presidente Gedeão, que também foi substitui uma responsabilidade muito grande, substituir o nosso grande presidente, saudoso Carlos Rivassis Perotto, que foi praticamente quem conduziu todo o processo de securitização. E hoje o Gedeão está aí, além de ser um presidente ativo na Farsul, é vice-presidente de comércio exterior da CNA, trazendo justamente aquilo que nós tanto precisamos, desenvolvimento de mercado. Que a produção do Rio Grande do Sul para soja esse ano, a projeção é 170 milhões, contra 147, 150. Se nós não desenvolver mercados, amanhã depois pode acontecer o que aconteceu já com arroz, produzir uma área de 20% maior que era a demanda, e traduziria preços de 30% até 40% menor que o preço de custo de produção. Então nós temos que ficar atento aí com as entidades, com o mercado internacional. Hoje é muito rápido as coisas, né? E ficarmos justamente atrelados à nossa entidade mãe, que é a CNA, que tem um acesso muito direto com a nossa frente parlamentar. E com o governo tem difícil comunicação, entendimento. Então é com o ministro da Agricultura, o ministro Carlos Favra, o ministro da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e o Paulo Pimenta, que foi incumbido pelo presidente. São eles que fizemos a última reunião de forma conjunta, dia 18, e nos trouxeram, assim, posicionamentos de forma indefinida, mas muito mais abrangente do que deu a medida provisória. E são os primeiros a serem cobrados, e estamos nessa luta, e vamos permanecer, e tenho certeza que vai ter que ser mudado, porque senão vai penalizar de forma indireta o Rio Grande na recuperação, de que ele é o segundo ou terceiro produção de grão no Brasil, só perto do Mato Grosso. O clima sendo bom aqui, nós ganhamos do Paraná. Se não é muito bom, o Paraná é melhor, ganha o Paraná. Então, quer dizer, se nós não somos o segundo, nós somos o terceiro,
certo,
em produção. E 70% do arroz do Brasil é produzido aqui no Rio Grande do Sul. Então, tu vê, de 10 milhões, 7 milhões, 8, é produzido no Rio Grande. Então, o arroz é um alimento básico, alimentar para a agricultura, para a cesta básica e para a família dele. E hoje, infelizmente, nós temos um salário médio no Rio Grande do Sul e também no Brasil, que vira o quê? A família tem um ganho de R$ 2.900. Se subir a cesta básica, se subir os alimentos, obviamente, vai trazer muita dificuldade a essas pessoas mais carentes a terem uma condição de alimento com sustentabilidade, tanto econômica quanto social e também ecológica, né, Thiago?
Ok. Elmar, muito obrigado pela sua participação, viu? Abraço.
Obrigado e fico à disposição.
Este é o vice-presidente da Farsul, presente com a gente aqui na nossa mesa redonda. O que que achou, Dil? O que tem a dizer, hein? Peraí, deixa eu só abrir seu microfone aqui. Deixa eu abrir seu microfone aqui.
Dos agricultores, aí. O que a gente pode ver é o que realmente prejudica a agricultura é um aparato de coisas, é um monte de coisas. Como é que é? É uma coisa assim mais ampla. Né? Tem produtores que estão com as terras indisponíveis. Vamos dizer, morreu o chefe da família, né? E deu um problema que não deu para fazer escritura, porque tinha menor no meio, né? Ele vai parar na justiça. Eu tenho um caso, uma família, faz 6 anos, eu não sou advogado, advogo de graça para meus amigos, meus amigos mesmo. Né?
Sim.
Daí é o seguinte, 6 anos com as terras indisponíveis. O que, que é feito essa família? Eu te pergunto, como é que ela vai sobreviver? Ela não pode tirar um financiamento no banco, ela não pode... plantar praticamente, porque se não tem recurso, como é que ela vai plantar? Quer dizer, então o aparato de problemas da agricultura, a gente levaria um meio dia aqui debatendo e não chega à conclusão. Esse Mercosul, por exemplo, quando eu era deputado, quando criaram o Mercosul, e o Pedro Simão foi quem defendeu o Mercosul, eu acho que ele era ministro da Agricultura. Daí o que aconteceu? Eu disse o seguinte, ó, esse Mercosul não vai ajudar o colono brasileiro, não vai. Aí o que aconteceu? Né? Que foi, né, um problema sério. Por quê? Porque o Mercosul hoje, né, os produtos lá, que vale, vamos dizer, 10 reais lá, aqui o mesmo produto vale 80, 100 reais. Né? E por que o produtor, então, fica vexado, fica brabo, vê, faz os contrabandos de produto de lá para cá. Por quê? Porque ele vê que aqui ele está pagando um valor que até é irresponsável dessas indústrias. Porque ali na Argentina a mesma indústria é um preço que outro. Né? Não pode. É outra coisa que o governo tem que ver isso aí. Então eu ficaria meio dia aqui falando sobre os problemas de infraestrutura do nosso setor produtivo. Aqui certo. Eu até mostrei indústria que antes, sim, né? Porque o Brasil é um tamanho que nós temos, uma produção que nós temos. Onde é que estão nossas indústrias? Onde é que estão nossos empresários? Para que vender para a China a nossa soja? Vamos vender o soja, são 37, eu não sei quantos produtos que dá para fazer com a soja. Então, vamos industrializar isso aí, vamos tirar esses produtos, subprodutos e exportar isso aí. Não adianta nós arrumar mercado para a nossa soja, não adianta nós arrumar mercado para o nosso trigo. Vamos vender farinha? Né? Vamos vender produto acabado?
É o tal de valor agregado.
É o valor agregado. Né? É isso aí que nós precisamos. Né? É necessário a gente ver isso. Outra coisa que eu não falei na primeira vez que eu falei, CPR. O que é a CPR? Serviço de Produtor Rural. Né? Tem produtores que estão assinando nas cooperativas, né? Eu vi um produtor que chegaram a apresentar um rotativo para eles ali, para pagar a cédula, um CPR, essa, com até 22%. E um caso que veio, que eu vi, que me mostraram, com 49%. Daí eu disse para a proprietária da terra, não, assina isso aqui e entrega a tua terra já para eles, não precisa esperar vencer isso aí. Entrega a terra antes. Né? Então... A realidade, o desespero é tão grande que tem gente aí que vai ficar totalmente...
Inviabilizado
e sem terra. Daí vai para a reforma agrária, para o MST, vai para as vilas, passa fome. Não, mas daí tem o Bolsa Família, para quem não gosta de trabalhar. Né?
Meu Deus. Ei, Lucas Schaefer, um dos coordenadores do SOS Agro no Rio Grande do Sul... E a sua posição, meu amigo Lucas, você está em Júlio de Castilhos. Bom dia.
Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes. A minha posição é de indignação, conforme a maioria dos produtores aí. Como já foi bem esclarecido por todos aí, a gente vê uma grande preocupação do governo falando para nós assim, ah, mas tem muito produtor que não precisa e vai poder acessar essa medida provisória ou coisa assim. Essa é a conversa que eles passam para nós. Mas hoje, tu pegando essa medida provisória na mão aqui, é mais fácil tu ganhar na Mega Sena do que conseguir acessar essa medida provisória. Que nem o cara faz no Blooper. Um cheque sem fundo, essa medida provisória tem o mesmo valor. Porque tu começa aí, ó, a perdas iguais ou superiores a 30%. Então, um cara que perdeu 30%, que basicamente é teu lucro, foi embora, junto com esses 30%, está fora. É que nem o seu Omar falou, questão dos seguros. Quem tem seguro contratado, está fora do investimento. teu investimento, teu trator financiado, tá fora, tu tem seguro, tu faz o financiamento de um trator, de uma máquina, tu é obrigado a fazer o seguro, tu tá fora, tu não vai ganhar nada. Então serve para quem? Vai atender a quem essa medida provisória? Ninguém. Nem pro NAF, nem pro NAMP, nem demais. É uma situação que é uma palhaçada. É o que a gente fala. Eles estão preocupados com o produtor que não precisa vai ter acesso. Mas te garanto que esse produtor, 5% ou 10% do produtor que não precisa e vai ter acesso a essa medida provisória, ele não vai usar esse dinheiro para propina e nada parecido. Ele vai usar esse dinheiro para girar a economia de um Estado que está em calamidade e está quebrado. Não interessa os 5% ou 10% do produtor que vai acessar essa medida e pegar esse dinheiro. Com certeza ele vai ajudar o Estado de um jeito, vai gerar emprego, vai botar a economia a girar. Essa diferenciação do Estado aí por município que está em emergência ou calamidade, isso é uma bobagem. Isso aí é uma pouca vergonha. Se o Estado está em calamidade, por que vai diferenciar por município? Isso é uma pouca vergonha que estamos fazendo com o Estado e com o produtor gaúcho. Essa é a minha posição e garanto que é a posição de muito produtor hoje no estado nosso.
Certo. Lucas, como é que está o movimento aí em Júlio de Castilhos, né, na participação do produtor? O produtor está entendendo que ele tem que ir acompanhar essa movimentação, hein?
Desde ontem a gente começou aqui, eu moro entre Júlio de Castilhos, Valde Serra e Santa Maria, estou no meio do caminho. Aqui, desde ontem a gente iniciou uma concentração de produtor aqui. Hoje vai aderir mais o produtor e até domingo, segunda, vai estar bem grande o movimento. A partir de segunda-feira, Júlio de Castilhos vai começar também lá na cidade mesmo. Tupã, Cruz Alta, a gente tem informação, Ijuí, Ibirubá. Então, eu acredito que até segunda, terça-feira, aí, praticamente todo o estado vai ter mobilização de produtor em diversos pontos, em diversas regiões. Porque não tem mais tempo, não tem mais o que esperar. Daqui 100, 100 e poucos dias a gente está plantando, dessecando a área para plantar, e o produtor não conseguiu nem pagar as contas do ano passado, dos outros anos, e não tem nem o dinheiro na mão para comprar semente, que hoje em dia já não tem mais nem semente de soja. Então, a safra 24, 25 corre um grande risco de não sair por incompetência do governo federal. Faz 100 e poucos dias que eles estão lidando numa medida provisória para largar uma coisa dessa que ninguém pode acessar.
Obrigado, meu amigo Lucas. E até quinta-feira é quando estaremos lá em Porto Alegre, viu?
Isso, quinta-feira está mantido, Porto Alegre. O pessoal vai fazer a concentração nos municípios para quinta-feira rumo a Porto Alegre.
Obrigado. Obrigado pela participação.
Obrigado.
Este, o Lucas Schaefer, ele que é um dos coordenadores também do movimento SOS Agro, participando aqui com a gente na reportagem. Vamos em frente? Claro que sim. É hora de trazermos também a coordenadora do SOS, a Grazi Camargo, a Graziele Camargo. E a Graziele participa, já está na linha com a gente. Grazi, como é que está a região aí de São Cepé? Como é que está a mobilização? Como é que está a motivação do produtor? Porque cada cidade vai organizar a partir de segunda-feira os seus protestos, movimentos. E quinta-feira, dia 8, Porto Alegre receberá os produtores. Bom dia, tudo bem?
Tudo bom? Estão me ouvindo?
Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo, som limpo e claro. Você nos ouve bem? Perfeito?
Sim.
Pois é. Como é que, a partir de agora, então, nós vamos ter a categoria, a classe, os produtores organizados para essa sensibilização, hein, Grazi?
Bom, nas cidades, né, estamos fazendo uma espécie de aquece. A partir de segunda-feira já tem muitas cidades se movimentando para o próximo dia 8, né, se dirigirem para Porto Alegre. Lá vai ser a grande concentração no Parque da Harmonia, das 9 horas da manhã até as 15 horas.
Pois é. Importante que o produtor entenda, né? Os sindicatos vão organizar ônibus, vão colocar à disposição dos produtores a logística, né, para esse evento em Porto Alegre. Já tem confirmação de autoridades? Como é que está o planejamento, hein?
Bom, os sindicatos estão conosco, né? Estão nos apoiando muito, como sempre. estão mobilizando muitos produtores, algumas cidades também, pelas prefeituras, e já temos a confirmação de muitos deputados e do governador novamente.
Perfeito. Como é que você viu, como é que você entendeu a medida provisória em Grazi?
Bom, a medida provisória está vindo por partes, né? A medida provisória saiu na quarta-feira, às 9 horas da noite, e na próxima terça-feira vai ter o decreto, onde vai vir a regulamentação, né, de data, de tempo, de juro, enfim. E nós acreditamos que virá mais duas medidas provisórias, uma para a cooperativa e uma para as empresas particulares. Agora nós temos que contar muito com os nossos deputados e senadores para que a gente possa ajustar essa medida provisória e melhorar ela para que realmente a gente consiga incluir todos os produtores.
Certo. Fica então o seu convite, né? E a sensibilização para que os nossos amigos produtores participem da organização, é isso?
Isso, estamos contando, né, com a presença de todos os produtores, de todas as pessoas que apoiam também o setor, não precisa ser exclusivamente para produtor. Estamos indo para Porto Alegre também para mostrar a nossa sensibilidade a todas as pessoas que perderam também em Porto Alegre. Né, a gente quer mostrar que o campo e a cidade andam junto, por isso que Porto Alegre vai ser a nossa maior mobilização, porque nós entendemos que se o agro parar, realmente a cidade vai sofrer demais, né? A gente sabe que se o agro parar, a comida vai ficar mais cara e quem vai pagar essa conta é realmente quem não precisaria, que é a grande população, a grande massa.
Muito bem. Agradeço, viu, Grazi, sua participação aqui com a gente. Nós já estamos finalizando a nossa mesa redonda, que desde as 8h30 da manhã embate esse assunto, né, ao lado do produtor, viu? Muito obrigado.
Obrigada, gente. Obrigada, Rádio Planetária, por estar sempre de portas abertas aí. E fica o convite, então, para todos os produtores, né, estarem com a gente no dia 8 lá no Tratoraço, de forma ordeira, pacífica, organizada, né, porque nós, nosso movimento é apolítico, apartidário e por esse motivo nós somos legítimos. Conto com todos.
Valeu, obrigado à coordenadora Grazielle, com a gente, a Grazielle Camargo, participando da nossa reportagem. Para a gente finalizar, Renata, como é que vai funcionar o movimento aqui na cidade de Espumoso, hein?
Então, o movimento ele já está contando aí com o apoio do sindicato, da cooperativa, de outras instituições do nosso município e também dos municípios vizinhos. Aqui em Espumoso nós teremos ônibus gratuito para a movimentação do dia 8 em Porto Alegre. Nós teremos a participação aí dos municípios de Campos Borges, Alto Alegre e Espumoso. Então, quem tiver interesse, entre em contato com alguém do grupo. Nós temos um grupo no WhatsApp de Espumoso, Alto Alegre e Campos Borges.
Sindicato Rural. Deixa
com
eu
o Sindicato Rural, com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do seu município e também com a cooperativa. Tá bem?
3383-1531 ao telefone do sindicato ou 2133 para as inscrições, então, né?
Isso aí. Então, vamos fazer movimento. Pessoal, nós estamos terminando a lotação do segundo ônibus. Se precisar mais um ônibus, será disponibilizado mais um. Nós precisamos de volume de pessoas lá em Porto Alegre no dia 8. Agora, na segunda-feira, começa a movimentação dos tratores nos municípios, buscando aí fazer um aquecimento para o dia 8, onde nós debateremos a situação da agricultura gaúcha. Na segunda-feira aqui em Espumoso, leve seu trator em frente à Prefeitura de Espumoso. Está tudo organizado, terá local de fala, telão. Então, todos poderão trazer a sua situação. Vai ser um debate com autoridades e com agricultores. E vamos nos preparar e somar mais pessoas para ir no dia 8 em Porto Alegre. As empresas aí estão disponibilizando de forma gratuita o ônibus e os sindicatos. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade para lutar pelos nossos direitos. Os municípios de Tunas, Lagoão, Campos Borges também estão organizando seus tratoraços. Ibirubá também ouvi falar que terá tratoraço. no município. O município de Tunas terá ônibus gratuito, então quem é de Jacuizinho, quem é do Lagoão, quem for da proximidade, pode entrar em contato também para fazer a sua inscrição. Nós precisamos aí movimentar o maior número de pessoas, não só agricultores, mas todos que tiverem disponibilidade, para sensibilizar o nosso governo, os nossos representantes, para que resolva a situação com urgência.
Muito bem. Outra questão, em caso de chuva, o movimento sai igual? Aí vai se avaliar no dia?
Isso. Nós vamos avaliar, nós podemos passar também para a Rádio Planetário informando o pessoal, mas isso vai ser avaliado. Em princípio, mantém-se a data do dia 9 para os tratoraços de Espumoso, Lagoão, Campos Borges. Dia 5. Dia 5 do 8, segunda-feira.
Isso.
E no município de Tunas, na terça-feira.
Tunas é terça, então. Tá certo. Deixa eu virar o contrário aqui, o meu agosto aqui no calendário, né? O rádio ao vivo é assim. Então, segunda-feira, dia 5, depois dia 6 em Tunas e dia 8 em Porto Alegre, não é isso?
Isso aí. Fica o convite a todos e está na nossa responsabilidade cada um fazer a sua parte. Agradeço a oportunidade e um abraço a todos.
Obrigado, Renata, Favareto e o amigo Odil. Quanto tempo não estava no microfone aí, Odil?
Pois é, né?
Eu tô, ando meio... Como é? A idade me chama.
O senhor está na reserva.
A idade me chama para reserva, né? 80 aninhos, né? Mas eu aí não me entrego, né? Ajudando meus amigos e minhas amigas agricultoras que estão passando por um momento... Eu até, na minha situação, não me queixo, né? Uhum. Graças a Deus, né? Estou razoavelmente bem, uhum, né? Mas eu vejo o que está passando nos nossos agricultores. E aqui, nesse momento, eu também quero fazer um convite, né, para a juventude. Juventude, os filhos dos agricultores. Eu, amanhã serão vocês, hoje é os pais de vocês que estão penalizados aí por essa situação da nossa agricultura. E nós precisamos pensar, então, que amanhã não serão mais os nossos pais, eu já não tenho mais meus pais vivos, mas serão vocês que estão na linha de frente da agricultura, né? E vocês têm que assumir agora. Não venha só o velhinho aí na frente da prefeitura ou para Porto Alegre. Ó, eu, com 80 anos, eu fui apoiar em Rio Pardo, né? Fui junto com o pessoal de Alto Alegre, Campos Borges, eu estava lá em Rio Pardo, apoiando a Grazi Camargo, né, que é minha parente, meus parabéns para a Grazi pelo trabalho que ela está fazendo. Foi uma grata surpresa para mim, para saber e tomar conhecimento da tua liderança, Grazi, meus parabéns. Aqui estou sentado no lado de uma pessoa que descobri também maravilhosa, Renata Favareto, né? Que quando ela veio me convidar para ir a Rio Pardo, ela é irmã dela, né? Fiquei surpreso, né? Mas fui lá, né? não tem problema, estava lá apoiando. E faço novamente para encerrar. Conclamo todo mundo para ir nesses movimentos SOS e agricultura, porque a agricultura precisa disso. É um momento crucial. Esses momentos veio falando em securitização. Olha, aqui a cooperativa, quando eu fui presidente, nós criamos o Recup, parece que era o nome. Uhum. Né? Era gente, agricultores que não tinham mais crédito no banco, e a cooperativa vendia os produtos que eles necessitavam na lavoura. Conseguimos que a Recop 10 anos, com juro, praticamente sem juro. Né? Quer dizer, foi uma coisa assim que botou na ativa um monte de agricultores associados da nossa cooperativa, não sei se as outras também tiveram, uhum, né? Que se recuperaram e hoje estão aí a todo vapor trabalhando. Então vamos aí, pessoal, vamos tocar para frente. É isso, meu muito obrigado pelo convite, uhum, da Renata, novamente, meus parabéns. Eu continuo assim que tu vai longe. O gaúcho e a gaúcha não se entregam. Vamos lá.
Tá certo. Obrigado, Odil, participando com a gente na reportagem. Para a gente finalizar, nós temos o Alex Morgan, ele que é presidente do Sindicato Rural, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alto Alegre, e que deixa sua mensagem aqui na nossa programação Linha Aberta.
Bom dia a todos, os ouvintes da Planetário, a Renata, o Rodrigo, e aí que estão participando dessa mesa redonda. Eu não pude estar aí porque a gente está com compromissos familiares fora, mas nós temos aí presentes, né? O Sindicato do Alto Alegre sempre é parceiro em todas as mobilizações de todos os agricultores, como diz o nosso presidente Carlos Joel da Silva, aonde que tem agricultor tem que estar seu sindicato. Por isso nós temos sempre aí presente nessas mobilizações, nesta mesa redonda. Também estamos já conclamando, convidando todos os agricultores para participar do Tratoraça, segunda-feira, isso 11, e também daquela grande mobilização que vai acontecer no próximo dia 8 em Porto Alegre. Temos inscrições no sindicato, temos inscrições na cooperativa e vamos participar. Primeiramente por causa daquela medida provisória do governo, que atendeu muito pouco, quase nada, nossos agricultores, nossa grande região. A gente sabe que agora na próxima segunda-feira ou terça vai sair alguns decretos ainda, né, a respeito disso, para ver como vai ficar. Vai sair alguma coisa ainda, mas a gente já sabe que não vai ser muita coisa para ajudar todos os agricultores. Por isso, nós temos que continuar na luta, batalhar para as coisas melhores para nossos agricultores, né? Porque a gente sabe que a gente já passou 3 anos de estiagem, agora também por causa desta chuvarada que deu, né? Sempre é um pouco mais complicado a situação. Por isso, vamos continuar em frente para tentar sim batalhar um pouco mais de condições para nossos agricultores e nossa grande região.
Muito bem, obrigado, Alex. Bom, gente, encerramos aqui a nossa mesa redonda.